Senhor presidente, a perícia do Senado afirmou que não há autoria da presidenta Dilma no caso da pedalada. O parecer do Ministério Público foi categórico ao afirmar que pedalada fiscal não é operação de crédito, tanto é que mandou arquivar. O fato, senhor presidente, é que ao longo de todos os depoimentos e provas apresentadas aqui na Comissão Especial do Impeachment, ficou claro que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade nenhum. Presidenta Dilma, cidadã política honesta, respeitada. Presidenta Dilma, gestora honesta, está pagando um preço alto nesse processo, exatamente por não ceder às pressões para interferir nas investigações da Lava Jato, exatamente por não ceder às chantagens do senhor Eduardo Cunha. Um dos decretos, senhor presidente, que servem como base de denúncia foi solicitado pelo MEC para garantir a continuidade de programas essenciais, como a expansão das universidades pelo interior, que permitiu que milhares de jovens que nunca tinham pensado em cursar uma graduação pudessem realizar esse sonho. Permitiu também que jovens de todo o país dessem continuidade a seus estudos no exterior por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Tudo isso, senhor presidente, repito, feito em conformidade com a legislação vigente, com a LOA, com o entendimento do próprio TCU até então. Parte desses recursos, senhor presidente, foram provenientes do excesso de arrecadação dos institutos federais. Daí eu indago ao eminente doutor Júlio, na condição aqui de informante. Em algum momento anterior à edição dos decretos aqui analisados, houve alguma manifestação de qualquer órgão de fiscalização e controle que indicasse que o uso dos recursos fruto desse excesso de arrecadação pudesse ser enquadrado em algum crime?
Senhor Júlio Marcelo, com a palavra, por gentileza.
Muito obrigado, senhor presidente. A finalidade do decreto certamente é meritória, como seria qualquer outro decreto de suplementação de despesa orçamentária, uma vez que se destinam a custear a atividade de órgãos públicos, todos eles importantes para o funcionamento do Estado brasileiro. O problema da falta de respeito ao condicionante estabelecido na lei orçamentária poderia ser facilmente superado pelo Poder Executivo se tivesse enviado um projeto de lei ao Congresso Nacional para que o Congresso, então, fizesse por meio de lei a abertura, a suplementação da dotação para a atividade meritória desejada e pretendida pelo Poder Executivo. Certamente o Congresso Nacional teria em conta o mérito da despesa, a importância da despesa, e faria o ajuste necessário no orçamento para que a verba fosse suplementada, mas caberia ao Congresso Nacional dar essa autorização. O que impede a emissão do decreto é o dispositivo legal previsto na lei orçamentária. Desde 2002 vem essa mesma condicionante, né, que a suplementação seja feita por meio de decretos compatíveis com a obtenção da meta, ainda no plano da autorização. Então, bastava ao Poder Executivo seguir esta determinação legal para que não incidisse em ilegalidade. Eu não tenho registro de memória de nenhuma admoestação anterior ou de que o Poder Executivo tenha cometido esta ilegalidade grave em momento anterior aos decretos emitidos em 2014 e depois reiterados em 2015.
Senadora Fátima, Vossa Excelência continua com a palavra.
Senhor presidente, eu quero lembrar aqui, doutor Júlio, que em 2008 o TCU se manifestou sobre a utilização dos recursos das instituições federais de ensino superior através do parecer do eminente relator Haroldo Cedrais, que entendia que esses procedimentos deviam ter a celeridade para garantir que os serviços públicos continuassem sendo prestados. Portanto, o MEC, que foi um dos que pediu suplementação orçamentária, acatou essa orientação e passou a adotar esta metodologia, configurando, como já ficou aqui fartamente demonstrado, que os decretos foram editados respeitando legislação em vigor. A tese defendida pela acusação de que esse tipo de remanejamento usual no orçamento só aconteça com autorização prévia do Congresso por meio de projeto de lei, quero lembrar também ao doutor Júlio que em 2015 o PLN número 5, que alterava a meta fiscal, foi apresentado em 23 de julho, mas só veio a ser aprovado por este Congresso 2 meses depois, no dia 2 de dezembro. Imagine, senhor presidente, se a cada um desses decretos fosse necessário aguardar a deliberação do Congresso, que, como sabemos, nem sempre é célere. O país pararia. Isso é um absurdo. Aliás, eu fico me perguntando, será que esse já não era o desejo dos que sabotaram o governo da presidenta Dilma desde o início, com as chamadas pautas bomba e protelando aqui no Congresso a aprovação de projetos essenciais para o país continuar a se desenvolver? Esse entendimento, senhor presidente, da acusação traz uma visão perigosa, uma visão ideológica que criminaliza a política de investimentos no social, porque, volta a dizer, não há qualquer indício de crime, de responsabilidade por parte da presidenta Dilma. A perícia escalada pela Comissão Especial do Impeachment demonstrou isso. O parecer do Ministério Público Federal. É por isso, senhor presidente, que nós estamos cada vez mais convencidos de que o que se constrói aqui é um golpe parlamentar. Não gostam dessa palavra, mas é assim que define a ciência política quando se viola a Constituição. E esse golpe é exatamente para quê? Para impor uma agenda conservadora de destruição de direitos sociais. Agenda essa que jamais passaria pelo crivo das urnas, jamais seria escolhido pelo voto popular. A história, senhor presidente, vai demonstrar que o que estamos vivendo hoje aqui no Senado é uma farsa. E aqueles que colocarem suas digitais nesse golpe sujo, tramado pelo consórcio dos derrotados pelo voto, entrarão para a história como golpistas, sim. Não tenho perguntas a fazer ao...
Pois não. Vossa Senhoria não foi diretamente nominado, portanto...